Gaúcha 2020. Parceria Elevato, Tramontina, CERS, Vinícola Aurora, Multissom e Zé Pneus. André Silva.
Boa tarde, 2:03, sábado 17 de outubro de 2020, faltando 278 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Está no ar a edição número 184 do Gaúcha 2020. Hoje apresentado aqui de São Paulo, onde à noite no futebol da Gaúcha tem São Paulo e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Em Porto Alegre, neste momento, a temperatura é de 26 graus. Já aqui na capital paulista, tempo nublado e os termômetros marcam 18 graus. O Los Angeles Lakers conquistou no último domingo seu 17º título de NBA e igualou o recorde do Boston Celtics como maior campeão da liga. Um resumo da temporada encerrada na bolha da Disney chega agora com Douglas Demoliner.
Muito boa tarde, André Silva. Boa tarde a todos os amigos do Gaúcha 2020. E chegou ao fim mais uma temporada da NBA, com o título do Los Angeles Lakers, que agora se iguala ao Boston Celtics como o maior campeão da história da liga. Ambas equipes, tanto o Celtics quanto o Los Angeles Lakers, com 17 títulos de NBA em sua história, portanto, os dois maiores clubes, duas maiores franquias da história do basquete americano. E é importante ressaltar essa rivalidade que fez história em praticamente todas as décadas que tivemos a NBA, portanto, é um número significativo e num ano onde o Los Angeles Lakers perdeu talvez um dos seus maiores ídolos, que foi o Kobe Bryant. Para analisar como é que foi essa temporada, André, convidamos Wendel Ferreira, nosso colega editor de GZH, comentarista também de esportes americanos, NFL, NBA. Ele vai fazer essa análise de como foi essa temporada da NBA, principalmente a montagem desse elenco do Los Angeles Lakers. Boa tarde, Wendel.
Olá, André, Douglas, um prazer sempre falar com vocês aqui sobre a NBA. A temporada da NBA terminou com o título do Lakers, e foi um elenco montado às pressas, né? O Lakers já tinha o LeBron James desde o ano passado, fez a troca pelo Anthony Davis e aí mandou 6 jogadores entre os jogadores enviados para o Pelicans e para o Wizards, né? Foi uma troca tripla. Então o Lakers às pressas teve que remontar o elenco, ainda se prendeu no negócio pelo Kawhi Leonard, que acabou indo para o Clippers. Então em questão de horas, o Lakers, que tinha 6 ou 7 jogadores no elenco, ele precisou fazer tudo de novo e conseguiu a unidade, né, com o Frank Vogel, que é o treinador contratado. É uma mente defensiva, né, então o Lakers conseguiu, mesmo tendo um elenco montado às pressas, se estabelecer defensivamente. Foi uma das melhores defesas da NBA. E ofensivamente, o LeBron James e o Anthony Davis carregaram o piano, como já se esperava. Né, foi uma temporada que o Lakers dominou no Oeste, do início ao fim. O Los Angeles Clippers, que era inicialmente apontado como favorito, nunca se estabeleceu, né, sempre com problemas de vestiário, Kawhi Leonard e Paul George sendo poupados ao longo da temporada. E isso na hora da bolha, quando os times precisavam daquele algo mais, daquela unidade, o Clippers não teve, nem chegou na final de conferência, e o Lakers foi a grande força. No lado do Leste, a decepção foi o Milwaukee Bucks, que foi o melhor time da temporada regular. O Giannis foi o jogador mais valioso de novo, só que na hora dos playoffs não jogou bem. Nem na série que ganhou contra o Orlando Magic, apesar de ter ganho com certa tranquilidade por ser um time melhor, não de fato jogou bem. E aí acabou sendo eliminado pelo Miami Heat. Então o Bucks perdeu aí uma grande chance de ser campeão, porque ano que vem o Leste vem mais forte, né? O Brooklyn Nets, para o ano que vem, volta o Kyrie Irving. Kevin Durant, que era do Golden State Warriors, esse ano se recuperando de lesão, agora vai estrear pelo Nets. Então o Bucks aí perdeu uma boa oportunidade para ser campeão do Leste. E agora corre o risco até de perder o Giannis ano que vem, porque ele está no último ano de contrato. Existem rumores de que ele daqui a pouco pode ir para o Miami Heat, pode trocar de time. Então o Bucks teve uma situação um pouco mais perigosa. Outro destaque da temporada para mim foi o Miami Heat finalista. Apesar do Heat ter perdido em 6 jogos para o Lakers na final, fez uma bela campanha. né? Foi campeão do Leste sem ser favorito, foi o quinto melhor time da temporada regular no Leste, mas conseguiu crescer nos playoffs e fez uma bela campanha com um time montado sem grandes estrelas, né? A maior estrela era o Jimmy Butler, mas foi um time montado de uma forma, através do draft, com jogadores mais jovens, e conseguiu chegar à final pela primeira vez desde a saída do trio LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh. De fato, foi uma temporada muito boa, interessante, teve variáveis, mas o Lakers merecidamente foi o campeão e LeBron James e Anthony Davis se colocaram num patamar ainda mais alto dentro da liga. É isso, um abraço, guris, até a próxima.
Valeu, Wendel. Tá então, André. Palavra do Wendel Ferreira explicando como é que foi essa montagem de grupo do Los Angeles Lakers e principalmente de como foi essa série final, as adversidades, a decepção do Clippers e também, claro, a grande temporada do Miami Heat, que saiu fortalecido e pode, quem sabe, ter o grego Antetokounmpo para a próxima temporada. A NBA chegou ao fim. Quando ela retomar, com certeza será uma situação diferente, quem sabe já com a volta dos torcedores, com a volta do público aos ginásios e longe da bolha. Mas o Los Angeles Lakers deixou sua marca, LeBron James, abrindo a discussão de quem foi o maior da história, mas a partir de agora isso será tudo tema para a próxima temporada, agora férias para as equipes da NBA, mas eu fiquei curioso, viu, André? O que, que tu acha, LeBron James ou Michael Jordan? Eu fico com o Mike. Forte abraço, André, bom programa.
Valeu, Douglas de Moliner, fico também com Air Jordan, ainda como o maior da história. E com a vaga garantida para os Jogos de Tóquio, os velejadores da classe NACRA 17, Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino, permanecem treinando aqui no Brasil. A equipe vem realizando períodos mensais de preparação no Yacht Clube do Rio de Janeiro. A dupla, além de ser atual campeã brasileira e sul-americana da NACRA, é medalhista de bronze no PAN de Lima, no Peru, ano passado. Por isso, nós vamos fazer agora uma ponte aérea aqui de São Paulo até o Rio de Janeiro para ouvir o velejador gaúcho que disputará sua terceira Olimpíada e que nos conta sobre como enfrentou a pandemia até agora e até o momento, claro, de voltar aos treinamentos. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, ouvintes aí da Gaúcha. Prazer estar participando do programa. Realmente, né, os três primeiros meses foram bem difíceis. Muitas incertezas e dúvidas passaram pela cabeça, eu acho que de todos os atletas e de todas as pessoas, né? Mas logo o cenário foi clareando e a gente foi se adaptando e retomando os treinos gradativamente e já voltamos aí a fazer um planejamento para os Jogos Olímpicos, focando aí um novo ciclo de preparação, né?
Uhum. E teve que ter muita mudança, digamos assim, né? Porque é um ciclo que normalmente ele já tem largada, digamos assim, né, o start quando termina uma Olimpíada, vai até a outra, e agora teve esse alongamento de um ano, né, um ano e pouquinho. Né, teve muita alteração disso, ou até em função de que parou tudo, é como se nada tivesse mudado?
Não, realmente parou, né? A flotilha, como a gente chama, da classe NACRA, a classe Covelégio, ficou muito tempo sem competir. Agora algumas equipes já retomaram as competições na Europa, mas a gente ainda não pôde participar. Então realmente mudou bastante. Mas por outro lado, no meu caso e da Gabriela, eu acho que essa pausa, a postergação dos jogos, ela vai ser favorável. Nós éramos a dupla com menos tempo aí de preparação de todas as duplas classificadas. Então a gente vai ganhar mais tempo de conjunto, mais tempo de equipe. Vamos ter tempo para trabalhar algumas carências que a gente tinha, e tenho certeza que a gente vai chegar mais forte ainda e mais bem preparado para os jogos do que se tivesse sido esse ano.
Uhum. Bom, aí a gente sabe que evidentemente isso também é uma questão importante, porque, né, necessita um entrosamento bem grande entre vocês, né, para que possam velejar. E o que, que você tá projetando dos jogos, né, Samuel? Até em virtude disso, né, de ter um conhecimento um pouco maior com a Gabriela velejando junto, e mais, né, também um conhecimento maior dos adversários, quem sabe tendo né, estudado, enfim, algumas outras questões relativas aos adversários que vocês terão na Olimpíada, né? Como é que você projeta isso, né? Até para voltar depois com as competições, né? Para chegar num bom ritmo, num momento que seja interessante e favorável a vocês.
Pois então, a vela, ela é um esporte que a gente compete praticamente contra nós mesmos, né? Nós temos que ser o melhor possível em diversas condições, praticamente não existe um enfrentamento assim direto contra os seus adversários. Então, esse tempo, realmente, a gente conhece os adversários fortes em cada condição e a gente põe como meta trabalhar as condições às quais nós não somos tão fortes, né? Nós somos muito bons de vento fraco, condições de mar liso, e temos algumas deficiências no vento forte. E isso nós estamos trabalhando, velejando aqui no Rio de Janeiro, bastante, fora da Baía de Guanabara, e procurando melhorar esses nossos pontos fracos para quando nos encontrarmos com os adversários, a gente poder surpreender aí nesses pontos que nós não éramos tão fortes.
Uhum. E a condição de raia, né, lá do Japão, né, ela é favorável, ela não é favorável, né, até pela época, né, do ano em que vai ser disputada a Olimpíada?
Lá no Japão realmente é uma caixa de surpresas. Se tudo ocorrer bem, pode dar vento fraco, água lisa, condições que nos favorecem muito, mas também nessa época do ano costumam ocorrer alguns tufões, algumas tempestades por lá, o que pode ocasionar aí ressaca no mar, dias de vento forte, mar agitado, o que vai dificultar bastante o trabalho das equipes. Então, quando a gente velejou lá no ano passado, essas condições nos preocuparam muito, botaram muita dificuldade para a flotilha inteira. A gente brinca que são dias de sobrevivência, porque realmente o barco é muito radical e nessas condições o barco ficou extremamente difícil de velejar. Mas a gente tem procurado velejar nessas condições aqui no Rio de Janeiro, velejamos muitas vezes em Florianópolis, lá em Juderê, que é uma raia que tem bastante onda também, ou algumas vezes em Ponta del Este, lá fora, no mar aberto. E esses lugares têm nos proporcionado aí grandes experiências e acredito que a gente vai chegar muito bem preparado no Japão.
Bom, e dentro dessa preparação, além dos treinamentos, né, retorno de competições, né, você disse que alguns já estão correndo, enfim, o que vocês têm, né, pela frente, o que vocês têm programado, né, até em virtude de um calendário que foi muito prejudicado, né, e segue sendo prejudicado, né, em virtude de muitas questões, e agora, por exemplo, a Europa, a gente está vendo que as coisas estão ficando complicadas de novo em relação à Covid, não se sabe o que isso poderá afetar ou não de novo calendários esportivos. Vocês têm alguma coisa programada, né, para frente, enfim, algo que, por exemplo, a Federação Internacional tenha já liberado de calendário para vocês, ou aqui mesmo no Brasil, né, acho que vai ter Copa Brasil, alguma coisa assim pela frente?
Pois então, realmente, houveram dois campeonatos agora, né? Campeonato europeu e uma semana de vela importante na Alemanha. Só que por uma legislação migratória aí dos controles sanitários, etc., a gente não pôde participar. Teríamos que fazer uma quarentena em Portugal de muitos dias, era meio complexo e ninguém conseguia entender bem a legislação, então a gente optou em não arriscar isso. O nosso planejamento atual agora é focar na Copa Brasil de Vela, que a gente vai ter aqui no início de dezembro, no Rio de Janeiro. Vão ser poucos adversários, é verdade, mas a gente conseguiu fazer uma parceria com as demais equipes brasileiras, que eram nossos concorrentes, para continuar treinando e isso está sendo muito bacana, né? E posteriormente a gente pretende iniciar o circuito mundial em Miami, em janeiro, na etapa de Copa do Mundo. Um campeonato muito legal e um campeonato forte, porém a gente não sabe até lá como as coisas vão acontecer ou não, mas o nosso planejamento é esse, estamos organizando container, levando barco e nos preparando como se o campeonato realmente acontecesse.
Sim, até porque também não tem como, né, não ter as coisas previamente montadas, né? Não pode ser pego de surpresa da forma contrária, digamos assim, né? Daqui um pouco pode não ir em função disso que a gente está falando. Você falou agora do controle sanitário na Europa. Agora, a ideia, né, é ir competir lá fora. E questão de eu não sei se a expressão correta seria ritmo de competição, né, mas o quanto isso, né, prejudicou, pode ter prejudicado, não só vocês, mas outras equipes que venham a participar da Olimpíada, de ter ficado parado, de ainda não ter tantas competições. Você citou agora, teve duas na Europa, né, a gente vai ter Copa do Mundo, tem o circuito que... para o começo do ano que vem, mas o quanto isso, né, não estar em ritmo de competição, não estar em competição, isso pode atrapalhar, ou isso na vela não tem, assim, uma importância preponderante até chegar aos torneios que vocês participam?
Na verdade, isso é uma pergunta muito boa e a gente não sabe mensurar, porque nós nunca passamos por isso, assim, de ficar tanto tempo sem competir. Eu acho que pode sair uma surpresa aí de alguma coisa positiva, pelo fato de a gente ter tido bastante tempo para treinar. Quando a gente está em ritmo de competição, o ano de 2020, de 2019, foi um ano muito puxado para a gente em termos de competições. A gente praticamente não teve tempo para treinar, onde a gente emendou uma competição na outra. A gente ia carregando deficiências e problemas competição após competição. Chegamos no final da temporada muito estressados, assim, como equipe, olhando praticamente só para as coisas negativas e não olhando também para as coisas positivas e tudo que a gente evoluiu. Acabamos estando aí entre os top 10 no Mundial, conquistamos a vaga, fizemos uma medalha de bronze no PAN, fomos vice-campeão da Copa do Mundo em Miami, mas ficou um gosto amargo. E eu acho que nesse ano agora de quarentena, a gente teve tempo para trabalhar muitas coisas e, apesar de faltar esse ritmo da competição, a gente está praticamente um ano sem competir. Hoje mesmo eu falava com a Gabriela a respeito disso. É um ano que a gente teve tempo para se preparar em muitas coisas e ajustar muitos detalhes. Então, eu acho que a gente vai encontrar esse equilíbrio logo. Temos tempo no primeiro semestre. Temos 3-4 exemplos aí para pegar ritmo. Mas, com certeza, eu estou pensando assim, que o saldo disso vai ser positivo pra gente.
Tomara que seja. Cara, tua terceira Olimpíada, né? Você teve em Pequim e teve também no Rio em 16. Essas experiências lá atrás, o que que elas te trazem, né? O que que elas te contribuem também, de repente, até nesse período aí das incertezas, né? O quanto ter participado de dois ciclos completos com a participação nos jogos, né, como foi, né, em 2008 e em 2016, o quanto isso também te ajuda, né, nessa preparação para 20, para 21, no caso?
Eu me sinto, eu já comentei em algumas outras entrevistas ou para amigos, que eu me sinto na minha melhor forma, no ápice da minha carreira como velejador. Estou um cara mais experiente, mais maduro. Estou num momento bom da minha família, com duas filhas pequenas, e isso tem me deixado muito forte aí para essa Olimpíada, né? Muito concentrado, sabendo o que eu quero, sabendo trabalhar meus pontos fracos. E esse mix com a Gabi de experiências, eu indo para minha terceira Olimpíada, está muito, muito bom, porque ela está com toda aquela energia, aquele gás da primeira Olimpíada, aquela vontade, né? E eu estou indo mais do lado da experiência, o lado da mais racional de algumas decisões, de algumas coisas. E ela, a gente está tendo um bom sincronismo nisso, um bom balanço nisso. Então, eu acho que isso vai ser muito, muito importante aí para a gente, vai somar muito.
Samuel Albert, velejador gaúcho, que vai para a sua terceira Olimpíada ao lado agora da Gabriela Nicolino. Te desejo sucesso, né? E evidentemente, bons ventos, né, Samuel, para que você, com esses bons ventos, né, faça uma boa participação nos jogos, e por que não, né, beliscar uma medalhinha. Sempre a gente sabe que esse é o objetivo, né? Participar da Olimpíada já é um grande feito para o atleta, a gente sabe disso também, mas evidentemente quem está lá, né, quer dar aquela beliscada no pódio ali, porque também é muito importante. Então eu te desejo, assim, ó, muito sucesso aí em treinamentos, nas competições e, claro, especialmente lá nos jogos, né, que os bons ventos te levem você e a Gabriela, né, pro mais alto possível que vocês possam chegar lá nos Jogos Olímpicos.
Tá bom, muito obrigado aí, um prazer participar, contribuir, e com certeza a gente vai dar o nosso máximo e pensar aí, sempre almejar a medalha e tentar fazer o melhor todo dia para chegar lá e trazer essa alegria aí pra gente.
Obrigado, Samuel Albrecht, velejador gaúcho. Com ele encerramos aqui o Gaúcha 2020 de Elevato Tramontina, CERS, Vinícola Aurora, Multissom e Zé Pneus, equipe técnica Gladimir Menezes, Paulo Fernando Rodrigues, Domingos Sávios e Demétrios Ribeiro, produção Diori Vasconcelos. Gaúcha 2020 volta no próximo sábado. Tchau!
Gaúcha 2020. Parceria Elevato, Tramontina, CERS, Vinícola Aurora, Multissom e Zé Pneus.